E agora aqui na CBN nós vamos conversar com o deputado estadual Ariosto Chiorato, ele é coordenador da Frente Parlamentar de Pedágio e também presidente estadual do PT. Deputado, muito obrigado pela presença.
Eu que agradeço a oportunidade, Zé Roberto. Quero agradecer a CBN, né, o espaço, para falar um pouquinho de pedágio, da política. É sempre bom a gente estar trocando informações.
Mais uma discussão em torno do pedágio. O que vai ser discutido nessa audiência?
Essa audiência pública visa apresentar um estudo feito pelo Instituto ITTI, que é o Instituto de Tecnologia e Trânsito da Universidade Federal, sobre alguns pontos levantados a todo o longo desse tempo do novo contrato de pedágio. São temas muito importantes, como as obras que serão feitas nas cidades, né? Serão 87 cidades que vão receber obras desse novo processo. E uma das nossas discussões é que não foi discutido com os municípios, com os prefeitos, e nem visto a possibilidade delas no plano diretor local. Então é um ponto. O outro ponto a ser debatido é a questão da tarifa estar impedida de ser maior por conta do aporte financeiro a ser lançado. A gente está levantando, tecnicamente, as contradições do edital do processo de pedágio. Então, a Universidade Federal vai fazer um esboço de como isso é atrapalhado, né, como isso é confuso e que as informações não se confirmam. Foram apresentadas para a sociedade de uma forma, e agora, quando elas são levantadas e apresentadas e explicitadas, elas não batem. Então, a Assembleia e a população vai poder acompanhar essa semana uma outra versão técnica, científica, de tudo que a gente tinha traduzido no linguajar político. O que, que é que vai estar sendo discutido a fundo? Todo o arcabouço apresentado, que os degraus tarifários e as faixas de desconto não tem justificativa técnica, que os descontos tarifados foram limitados pelos aportes, que as tarifas oneradas pela garantia cambial, existe um processo de alavancagem cambial que permite à empresa captar dinheiro fora do país para fazer a obra. E se houver um aumento do dólar, por exemplo, ela pode transferir para o custo da tarifa. Mas se o dólar baixar, por exemplo, ela fica com o lucro. Então, é uma ponte que a gente está fazendo com a comunidade científica para explanar tudo isso. Os riscos de ter se estimado apenas os custos e o valor de arrecadação. Foi colocado que vão ser 44 bilhões de investimentos. E a receita é de 156 bilhões. Na verdade, esses 44 bilhões não possuem documento. Não tem um estudo real desse custo. As desapropriações apresentadas se contradizem com o valor de mercado. Então tem muita coisa. Nós vamos tecnicamente mostrar o que a gente vinha alertando ao longo do tempo.
Agora, diante dessa complexidade e dessas variáveis, está quase para assegurar, deputado, que os descontos no início não serão de 50%, como foram anunciados, das tarifas?
Jamais serão. Veja bem, Roberto, a gente tem lá um desenho que foi colocado em edital de 30% a menos, em média, do valor que estava, correto? A gente vai ter a licitação, que na minha avaliação não chega a atingir 12% de desconto na licitação. A gente teve a Dutra, São Paulo, Rio, a rodovia que passa metade do PIB do país, onde o desconto foi de 15% e teve dois participantes. Aqui são 6 lotes no estado. Eu não acredito que a gente tenha um desconto maior que esse. Bom, mas se tinha 30 com esse desconto, você pode falar assim, é 45, mas aí que está o pulo do gato. Então vai ser colocado esse preço, vai ter que, primeira coisa, se ajustar a inflação. Só desse ano já deu 11%. Até se instalar o pedágio, vai ter um outro valor de quando o edital foi lançado. Tem o degrau tarifário que é de 40%, ou seja, após o quinto ano, isso fica 40% a mais. Na verdade, na minha avaliação, o pedágio após o sexto ano no Paraná vai ser muito próximo do que estava, mas com 15 praças a mais e com um contrato de 35 anos e não mais 23. Então a gente vai ter aí mais arrecadação por parte das pedagiadoras.
E diante disso, dessa projeção que já é feita, fala-se em não concluir esse processo dentro desse prazo. O governo chegou a estabelecer um prazo, chegou a comentar em prazo de um ano, isso nós já passamos, digamos, 3-4 meses, né? Então daqui 9-10 meses, no máximo, nós teríamos esse processo concluído. Pelo jeito não vai chegar, não vai ser resolvido esse problema, que vai criar um impasse aí, deputado.
Vou dar uma notícia em primeira mão para você. A gente recebeu hoje, eu recebi, uma notícia do Tribunal de Contas da União, KMTT pediu ontem para o ministro mais 75 dias para se concluir a análise dos documentos que estavam faltando. Eu e o deputado Romanelli, há tempos atrás, entramos com a liminar pedindo a suspensão do pedágio. Por não ter as comprovações de preços, né, por não ter a RT, a anotação de responsabilidade técnica, e por entender que tinha que ter mais audiência pública, porque mudou o modelo no final do ano, né? Tiraram aquele modelo de outorga e colocaram de menor preço com aporte financeiro e nunca mais discutiram com a sociedade. O Tribunal de Contas da União, Zé Roberto, acatou essa decisão. Então, e pediu para a NTT enviar os documentos. A NTT enviou e ontem foi pedido mais 75 dias para análise. Bom, a gente está aqui com 75 dias a mais. Isso vai se aproximar perto da eleição. O leilão que eles queriam iniciar no começo de junho já não vai ser mais junho. Vai estar muito encostado o período eleitoral. E o governo federal e estadual falavam de assinar o contrato em novembro. Com 75 dias a mais, não vai assinar em novembro, pelo que eu estou vendo. Eu acredito muito na hipótese de não se ter pedágio esse ano e ficar para o próximo ano.
É uma situação realmente delicada, não é? E, naturalmente, que as pessoas também devem estar se perguntando, e as condições hoje das rodovias? Porque se não tem pedágio, não é tão ruim assim. Mas e as condições das rodovias, aquela manutenção, aquela proposta que foi feita do acompanhamento do DENIT, do próprio DR? O senhor tem acompanhado, deputado? A gente tem observado algumas reclamações, rodovias sujas, às vezes a sinalização, o próprio atendimento do guincho com falhas. Qual é a análise que o senhor tem?
Olha, Zé Roberto, a frente parlamentar, ou melhor, alguns parlamentares que compõem a frente, sempre vieram alertando o governo do estado desde o começo do ano passado, que o contrato ia se encerrar em novembro, que a gente precisava de uma alternativa, de um processo de transição, caso não acontecesse um novo pedágio, logo em seguida. Porque a gente tem dia de todo o transtorno que é. Tem que ter segurança, tem que ter trafegabilidade, tem que ter o mato cortado, tem que ter sinalização, tem que ter iluminação. Tem muita praça de pedágio no escuro acontecendo acidente no estado. E o governo estadual garantiu que iam fazer os serviços até que tivesse um novo processo. Ou ele ia fazer, ou a parceria dele com o DENIT, com o governo federal, ia realizar. Não está acontecendo. A verdade é essa. A gente tem um serviço precário e que coloca em risco a vida das pessoas. Já são vários acidentes. E só, não é só isso. Tem a manutenção. Buraco para todo quanto é lado. E a gente tem esse período agora, começo do ano, com chuva e safra. Ou seja, a situação de trafegabilidade e a malha viária vão ser brutalmente comprometidas. E aí eu te pergunto, o que fazer? O Estado tem que assumir esse papel. Não importa que a rodovia é federal. A rodovia era federal e era assumida pelo Estado enquanto pedágio. Qual que é o problema agora do governo do Estado trazer isso para ele? Nenhum. A sugestão nossa nunca foi para acabar com o pedágio. Nós não somos contra o pedágio. Nós somos contra o preço abusivo e contra as obras que não foram feitas. 51% apenas das duplicações foram concluídas. 57% apenas da terceira faixa. Essa região aqui de Cascavel Oeste foi a mais prejudicada pelo pedágio no estado, que além de sacrificar o povo, não teve as obras concluídas. Olha o parto que foi o Trevo das Cataratas. Precisou o Ministério Público Federal fazer uma negociação para ser feito, mas já foi pago. Já foi cobrado na tarifa. Quando a gente fala de degrau tarifário, é o valor que foi cobrado adicional pelo Trevo das Cataratas, já está pago. Mas precisou fazer um acordo para fazer a obra. Então, o governo do estado tinha que ter trazido para si, assumido as 27 praças, encampado, cobrado uma tarifa de manutenção, como é o caso de Santa Catarina, de R$ 4,00, e estudado caso a caso o que fazer do novo. Não podia deixar essa situação de descoberta que está hoje a malha viária, a segurança e a trafegabilidade.
163, que liga o oeste ao sudoeste. O senhor tem acompanhado? As obras de duplicação estão paralisadas. Alguns dizem o seguinte: as obras não serão retomadas, vai esperar a definição, empresa que vai administrar, da nova concessionária. Tem uma situação aí que o consórcio que executava as obras abandonou porque as coisas foram subindo, inflação, enfim, entendeu-se que não poderia dar continuidade. O senhor tem acompanhado essa situação, deputado?
Tenho, estou a par da lambança jurídica, que é isso, e da lambança política. Primeiro que a concessão e o serviço que era realizado por um conglomerado de CPF e CNPJ, que tinha um prazo de validade, né? Era chamada holding, né? Muitas delas formadas apenas para consorciar o processo de pedágio. As obras não foram entregues, não existe uma garantia do serviço. Obras atrasadas. Os preços de verdade subiram. A pandemia contribuiu para subir o preço do cimento, do ferro e de tantas outras coisas. Mas isso é um risco de mercado. Quem assumiu a obra, quando teve o processo de lucro e não foi feita a obra, estava cobrando, né? E se estava no cronograma para ser executada, nunca reclamaram. Mas agora a gente está nesse processo. Olha, esse negócio de deixar esperar quem vai assumir a obra não é válido. Já tinha-se um contrato, tinha todo um desenho, tem que cobrar a execução e a responsabilização daqueles que não cumpriram o contrato e tornar eles inidôneos para não participar de processo de licitação pública. E, aliás, tem que ter uma mudança na lei, na legislação. Nós não podemos proibir só o CNPJ, nós temos que proibir o CPF dos proprietários, porque de repente eles fecham esse CNPJ, abre outro CNPJ e participa com outro CNPJ da licitação e ganha. Então a gente tem que tirar esse povo que desrespeitou o povo do Paraná.
Se esse pedágio ou se essa concessão, esse modelo não avançar, deputado, a gente tem observado também, muitas pessoas têm manifestado indignação com as pendências dessas concessionárias. Se fala em valores elevadíssimos. Isso está sendo cobrado? Vocês, como deputados, têm cobrado? O que a gente pode dizer? É possível esse dinheiro voltar para o Estado, voltar para a população de alguma forma?
Com certeza. Ó. É importante fazer um adendo à sua fala. O Estado do Paraná era o responsável por tudo isso, até o dia 27 de novembro do ano passado. Ele era o gestor do contrato. Ele era do contrato, era ele e as pedagiadoras. Então todo o esforço jurídico tinha que ser feito pelo Estado. Tinha um momento político para se fazer isso. Era aquele ano passado, de janeiro a novembro, que acabaria o contrato. Tem ações espontâneas, individuais, no meu caso, por exemplo, junto com o Requião Filho, nós ajuizamos uma ação popular pedindo 10 bilhões de ressarcimento ao CROF ao povo paranaense, porque elas não cumpriram as obras, mas cobraram pelas obras. E tem o Estado, ajuizado através da GEPAR, eu espero, a gente está tendo informações disso, as empresas das obras não cumpridas e não concluídas. E agora a Universidade Federal levantou para a gente as obras que sumiram do contrato, as obras que nos aditivos desapareceram, mas foram cobrados no degrau tarifário. Nós temos também uma relação direta com a OAB. A Frente Parlamentar tem construído junto com a OAB. A OAB está a par dessa situação e nós vamos mover tudo judicialmente, isso querendo reembolso ao Estado do Paraná dos valores recebidos e não feitos de serviço, dos contratos não cumpridos e a responsabilização dos mesmos. Volto a te falar, Zé, é uma estratégia tardia, porque o Estado devia ter feito isso antes. Inclusive, colocado a faca no pescoço das pedagiadoras na época. Tipo, olha, é janeiro, o contrato encerra em novembro. Vocês vão entregar a obra? Não. Então vamos para uma medida de abrir as cancelas, por exemplo, para diminuir o efeito do prejuízo que vocês dão ao povo do Paraná. Não foi feito.
Não foi feito naquele tempo, que era um tempo adequado. Agora ficaria mais difícil de conseguir sucesso. E os acordos que foram feitos, o acordo de leniência, por exemplo, não alivia muito, não. Esses valores ficaram muito abaixo do que foi, digamos assim, lesado do Sim. povo paranaense.
O Ministério Público Federal, embora com boa intenção, fez uma má ação. Não consultou a sociedade paranaense, não consultou a Assembleia, pelo jeito não conversou com o governo do Estado, e fez um acordo de leniência apenas de 30% de desconto durante um ano de período. A realização de algumas obras, como é o trevo das cataratas, mas obras que já estavam previstas e já eram para estar concluídas. Então é um acordo meio estranho. Não foi vitorioso para o povo paranaense, até porque a tarifa, pelo próprio Ministério Público Federal, era apontada como 5 vezes a mais do que o preço normal. Então esse acordo de leniência foi mais para deixar as empresas aptas a participarem de novos processos de licitação. Isso é uma crítica que a gente tem feito abertamente, e eu acho que o povo saiu perdendo nessa história.
Alguns chamam de trevo da corrupção. E elas estão habilitadas, então, se esse processo caminhar, elas podem participar, inclusive continuarem executando o serviço,
explorando o serviço? Existe um debate jurídico muito profundo sobre isso. O governo do Estado tinha uma MP, não era uma MP não, ele tinha um decreto que proibia, o decreto 63/2019, que proibia a participação delas em leilões com o Estado ou licitações do Estado do Paraná. Positivo isso, mas quem vai fazer o pedágio não é mais o Estado do Paraná. O Paraná cedeu as rodovias para o governo federal fazer. Então é uma medida que na prática ela é nula. E essas pessoas estão habilitadas nacionalmente, porque fizeram um acordo de leniência com o Ministério Público Federal, em tese estão cumprindo e estão aptas. Então há todo um debate sobre isso. Mas nós notificamos o Tribunal de Contas da União desse passivo, notificamos o Tribunal de Contas do Estado dessa manobra. Então estamos fazendo a nossa parte. E vamos estar lutando contra tudo isso.
Estamos conversando com o deputado estadual Arilson Chiorato, do PT. Vamos mudar um pouquinho de assunto, deputado. Vamos falar de eleições, eleições 2022. O senhor é candidato à reeleição em outubro?
Isso, deputado estadual. Estou conversando com as bases, visitando as pessoas, fortalecendo isso. Eu tenho uma missão maior também nesse processo, porque eu presido o partido e serei o coordenador da campanha do presidente Lula aqui no estado. Então a gente tem corrido o estado aí e buscando aí apoios e também construindo a nossa eleição, obviamente.
O senhor é pré-candidato e naturalmente buscando essa candidatura para chegar à reeleição em outubro. Vamos falar um pouquinho então, primeiro da corrida ao Palácio Iguaçu, depois da chegada do Roberto Requião. Hoje ele aparece em algumas pesquisas colocando inclusive a vitória do Ratinho no primeiro turno, mas em segundo lugar o Requião, 18, 20, 23, ele está crescendo nas pesquisas, deputado?
Está crescendo. O ano passado a gente tinha pesquisas internas, né? Com os números que a gente vê hoje e com as pesquisas que a gente tem feito, há uma boa evolução do Requião como pré-candidato ao governo do estado.
Tu acha que vai pintar segundo turno?
Eu tenho certeza do segundo turno no estado do Paraná, tenho certeza, até porque vai haver polarização nacional e vai haver a polarização estadual, né? E acredito no crescimento do Requião. Veja bem, o Requião está fora da política com o mandato há 4 anos. A pessoa aparece com 2 dígitos nas pesquisas, né? Como você colocou, na última pesquisa colocada aí pelo próprio pessoal da oposição, feita e registrada eleitoralmente, ele tem mais de 20%. É um número expressivo, muito expressivo. Isso que nem toda a população sabe que o Requião é pré-candidato ao governo ainda. Então, eu acho que o Requião cresce. Acho também que o César Silvestre, que é o candidato do PSDB e é ex-prefeito de Guarapuava, continua no páreo e tende a crescer. E eu acho que vão ter mais novas candidaturas até o fim, até os últimos ajustes do processo eleitoral. Eu acho que o governador Ratinho está na linha tênue. Ele não pode permitir no segundo turno, porque no segundo turno eu acho que ele está fora do jogo.
E a corrida ao Palácio do Planalto? O senhor falava sobre o Lula. Lula, até alguns diziam um tempo atrás que poderia vencer no primeiro turno. Depois o Bolsonaro parece que deu uma melhorada, se aproximou um pouquinho, pelo menos os números apontam para isso. E aqui no Paraná, o Lula estava liderando. Agora parece que já não está mais na liderança, deputado?
Na verdade é o seguinte, o Lula continuou com a mesma intenção de voto do ano passado. Se você pegar toda a pesquisa de julho do ano passado até esse ano, ele sempre mantém dos seus 42% a 45% de intenção de voto, dentro das margens de erro. O Bolsonaro cresceu um pouco? Cresceu. Com a desistência do Moro, ele cresceu. Com a introdução do auxílio alimentação de R$400 para a população, que ele chama de Auxílio Brasil, temporário, inclusive, ele deu uma melhoradinha. Mas isso é dentro da normalidade. A tendência das pesquisas continua a mesma. O Lula pode ganhar no primeiro turno? Pode ganhar no primeiro turno. Tem grande chance de ganhar no primeiro turno. Mas eu acho difícil. Eleições de um turno só no Brasil, depois que existiram o advento do segundo turno, você está lembrado? Eu não estou. Uhum. Mesmo o Bolsonaro na eleição passada, que iria ganhar no primeiro turno, acabou a eleição no primeiro turno com 46 pontos. Então, eu acho difícil, né? Eu acho que pode acontecer? Pode sim, Zé Roberto. Se o Ciro Gomes desistir, por exemplo, como desistiu o Moro, é eleição de um turno só. E acredito que o Lula leve no primeiro turno. Caso contrário, a gente pode ter um segundo turno. Mas eu acho a capilaridade e a capacidade aí de articulação do Lula muito grande. E tem uma coisa que garante o Lula, né, favorito, né, a economia. A comparação da economia do Lula com a economia do Bolsonaro dá um capital político. E o Lula também fez grandes articulações, foi confirmado aí na data de ontem o Alckmin como, né, preposto a vice pelo PSB. Isso dá um grande recall político, né, no estado de São Paulo e também na região sul, onde o Lula, em tese, nunca foi favorito nas eleições, como muitos colocam. Aí você me perguntou, estava liderando no Paraná e não está? Não, ele está liderando no Paraná. O que diminuiu foi um pouco, foi a margem de diferença. Mas em estado chaves, né, para a eleição, ele continua a mesma situação.
Deputado, nós não temos mais tempo. Muito obrigado pela presença. Uma boa semana para o senhor.
Eu quero agradecer, uma boa semana para você e toda a equipe da CBN, e parabenizar vocês pelo trabalho e agradecer a oportunidade.
Conversamos com o deputado estadual Arilson Chiorato, ele é coordenador da Frente Parlamentar e presidente estadual do PT. Falamos um pouquinho das eleições de 2022 e, claro, sobre esse imbróglio envolvendo o pedágio, e a gente vai continuar acompanhando. A CBN atenta acompanhando todos os desdobramentos, inclusive estaremos acompanhando essa audiência que acontece na Assembleia Legislativa nesta semana. Agora nós vamos ao intervalo e já voltamos.